Declaro aberta a 75ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam se conto aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 138/2011-EDH, aprovado em 5/10/11, de autoria do senador e de outros, tem como objetivo essa audiência pública debater o projeto que cria a Comissão Nacional da Verdade. Foram convidados para esse evento o senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, em representação ao senhor Ropir Cavalcante, presidente da OAB. Foi convidado também Gilda Carvalho, procuradora federal dos Direitos do Cidadão. Convidado também, além da senhora Gilda Carvalho, senhora Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do DF. Convidado também o senhor Atom Fon Filho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Convidado também o senhor João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart. E ainda o padre Geraldo Martins Dias, assessor político da CNBB. E a senhora Susana Kineger Lisboa, representante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos do Brasil. Já está conosco aqui a deputada Erundina, que é um ícone da luta pela liberdade, pela democracia, pela igualdade e pela justiça. Além da deputada, os convidados estão todos chegando. Eu aproveitarei esse momento só para fazer uma pequena introdução do tema para aqueles que vão assistir aqui o debate sobre a importância desse momento. Comissão da Verdade, que já foi criada em outros países, só para lembrar aqui rapidamente, como a África do Sul e a Argentina, né? Mas aqui nós vamos, naturalmente, no debate, os nossos convidados vão colocar o seu ponto de vista de como é que eles entendem que deva funcionar efetivamente a Comissão da Verdade para que o nosso povo tenha direito a conhecer a sua história, o nosso passado, que reflete no presente e, consequentemente, no futuro. Então, uma pequena introdução para aqueles que estão assistindo a nossa TV Senado. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, vamos debater a criação da Comissão da Verdade. O tema é parte do projeto de lei número 88 de 2011, de autoria do Poder Executivo. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Tem por objetivo investigar as violações aos direitos humanos ocorridas no período de 1946 a 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação dos fatos reais a nível nacional. Conforme previsto no texto que institui a Comissão Nacional da Verdade, será de 2 anos o prazo máximo para que sejam concluídas as investigações de crimes contra a vida e atentados contra a dignidade de milhares de indivíduos que foram perseguidos, violentados, mutilados e muitos mortos. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados determina que os membros da comissão poderão registrar informações aos órgãos públicos, convocar testemunhas e determinar a realização de perícias. Estabelece ainda que a divulgação de documentos sigilosos não será permitida. Outro ponto evidenciado pelo texto que cria a Comissão Nacional da Verdade é que não poderão ser indicados para o grupo pessoas com cargo executivo em partido, cargo comissionado ou que possam vir a atuar nas investigações de maneira imparcial. O projeto deverá ainda receber os pareceres desta comissão, que é mais do que lógico, que é a Comissão de Direitos Humanos, e da Comissão de Relações Exteriores. Depois segue para o plenário do Senado. A Comissão Nacional da Verdade ficará sobre a responsabilidade da Casa Civil, da Presidência da República, e será composta, conforme o projeto que chega a esta Casa, conforme previsto no texto inicial do projeto de lei, por 7 membros, todos nomeados pela Presidenta da República. Lembramos aqui que alguns dos pré-requisitos necessários aos 7 componentes da Comissão da Verdade são possuir nacionalidade brasileira, defender a democracia e respeitar os direitos humanos. Lembramos também de que a Comissão Nacional da Verdade é uma das maiores prioridades do governo da presidenta Dilma, segundo ela. Diz palavra da presidenta, a comissão será fundamental para o Brasil e para a posição do Brasil diante do mundo. Hoje, enfim, aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, vamos ouvir os testemunhos de vítimas e familiares de perseguidos no período de 46 a 88, bem como estudiosos, especialistas, intelectuais, enfim, o nosso povo falará sobre o tema. Antes de começar, quero lembrá-los que hoje faz um ano que entrou em vigor o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 2.288/2010, foi sancionada pelo presidente Lula no dia 20 de julho do ano passado. Eu tenho a satisfação de dizer que sou o autor do Estatuto da Igualdade Racial. E diz no seu artigo 65 que entraria em vigor 90 dias após a sua publicação, ou seja, no dia 18 de outubro de 2010. O texto estabelece princípios, direitos e diretrizes contra todas as formas de preconceito. Enfim, chegará o dia em que ainda faremos, na minha avaliação, e por isso falei do Estatuto da Igualdade Racial, ainda faremos nesse país também a Comissão da Verdade. Deputada senadora, me permita dizer assim, deputada senadora Irondina, ainda faremos a Comissão da Verdade sobre a verdadeira história da barbárie que aconteceu no Brasil contra negros e negras, índios e índias. Foram milhões que foram assassinados, mutilados e desapropriados de suas terras. Então, nós, da Comissão de Direitos Humanos, estamos também pleiteando que um dia a gente consiga reconstruir a nossa história fazendo a Comissão da Verdade contra a barbárie que se fez nesse país contra negros e índios. Enfim, essa foi só uma introdução que eu fiz. E depois cada um de vocês ganhará também o Estatuto da Igualdade Racial, só lembrando o dia de hoje e a nossa... Oxalá Deus e a energia toda do universo nos ajude de um dia nós estarmos aqui também discutindo a Comissão da Verdade em relação à escravidão e à matança dos povos indígenas. Então, a partir desse momento, eu vou começar a formatar a mesa. Como nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 convidados, nós vamos fazer 2 mesas, né? As pessoas vêm, dão o seu depoimento, retornam para a primeira fila, e depois a outra turma vem, aí faremos depois o debate. Então eu vou convidando e os que estão presentes se dirijam à mesa. Marcos Vinícius Furtado Coelho, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Gilda Carvalho, procuradora federal dos direitos do cidadão. Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do DF. Também o senhor Atom Fon Filho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. O João Vicente Goulart, percebo que não chegou, porque conheço ele à distância. O padre Geraldo Martins Dias, assessor político da CNBB, não se encontra. Susana Kijener, Lisboa. Susana se encontra, pedimos que venha à mesa. representante da Comissão de Viabilidade de Mortos e Apoios Políticos, e eu tomarei a liberdade, se assim vocês concordarem, de eu convidar a deputada federal Egondina para fazer parte dessa primeira mesa. Vossa Excelência também faria parte dessa primeira mesa. Nós faremos quatro em cada mesa, depois faremos outra mesa e, naturalmente, o Gilney vai estar numa das mesas por decisão dessa, dessa mesa. E dizer que a nossa querida senadora Ana Rita, que foi quem me procurou no primeiro momento para que nós articulássemos essa audiência pública, já está presente e vai participar ativamente dos debates a todo o momento. Eu já fiz uma pequena introdução, senadora Ana Rita, Ginei, nossos convidados, sobre o projeto que vem da Câmara, o que diz o projeto e o objetivo dessa reunião, que é discutir o projeto. Então, estamos aqui cumprindo, eu digo com muita satisfação, nosso papel, até porque, pela decisão da presidência da Casa, esse projeto deverá passar também por essa comissão. Claro, pode acontecer, isso faz parte do regimento, um requerimento de urgência urgentíssima, e depois da CCJ ele ir diretamente ao plenário. Mas, pelo ritual natural, o projeto passaria também aqui. Mas, mesmo que ele não passasse, essa comissão teria a obrigação de fazer esse debate. Então, nós vamos iniciar, nesse momento, a nossa audiência pública, passando de imediato a palavra à senhora, pela ordem que está aqui, a senhora Yara, não é nenhuma preferência da senhora ser a primeira a falar, pode ver que segue aqui um ritual. Passaremos a palavra à senhora Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça. Vamos dar 15 minutos com mais 5, mas pode saber que essa mesa é tão tolerante quanto vocês são com nós todos. Pelo tempo que for necessário, todos usarão a palavra. Já está conosco também o senador Pedro Tax, que é um lutador nessa causa aí, sem sombra de dúvida, até pela sua história, sua vida. Eu acho que vamos iniciar a nossa audiência, se me permitirem assim, dando uma salva de palmas a todos, na figura da senadora Ana Rita e o senador Pedro Tax, que já estão presentes aqui no início dos trabalhos. Está com a senhora.
Agradeço, senhor presidente da comissão, e gostaria de cumprimentar o senhor senador Paulo Paim, senadoras e senadores presentes, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de registrar meu agradecimento em nome do Comitê do DF, do Comitê Goiano, da Associação de Amigos do Memorial de Anistia de Belo Horizonte, do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça de Juiz de Fora, do Comitê da Verdade, Memória e Justiça de Campinas, do Fórum Direito à Memória e à Verdade do Espírito Santo, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos e da Associação Brasileira de Anistiado Político, que, juntamente conosco do DF, encaminhou uma carta aos senadores posicionando a respeito do PLC 88 e sugerindo algumas alterações. E também eu gostaria, apesar da companheira Suzana estar ali falando, vai falar em nome dos familiares, de em nome dos familiares que ao longo desses 32 anos eu tenho marchado juntos. Agradecemos o convite de falar nessa audiência que propõe sobre o PLC 88, que propõe a criação da Comissão Nacional da Verdade. Eu gostaria de falar aqui como sobrevivente da resistência armada. Eu tive meu primeiro marido, Arnaldo Cardoso Rocha, e meus irmãos Alex e Yuri, assassinados pela ditadura militar em 72 e 73, em São Paulo. Eu tive minha mãe, Zilda Paula Xavier Pereira, presa, torturada pelo DOI-CODI no Rio de Janeiro, internada no manicômio Pinel, de onde fugiu para o exílio. Antes de tudo, nós queremos verdade, queremos memória, queremos justiça. Para isso, nós queremos uma Comissão Nacional da Verdade. Queremos uma comissão que revele a conspiração e o golpe militar de 31 de março de 64, esclareça os crimes cometidos pela ditadura militar até 1988, o de respeito aos direitos civis do povo brasileiro, a perseguição a todos que se levantavam contra o golpe e a repressão institucionalizada a servidores públicos, civis, militares, estudantes, operários, camponeses, intelectuais e artistas. A repressão foi ampla, não se restringiu apenas àqueles que se levantaram em armas contra essa ditadura militar. Queremos uma comissão da verdade que fale das prisões, dos exílios, dos banimentos de milhares de opositores políticos e ativistas sociais. Queremos uma comissão da verdade que apure os crimes de tortura, sequestro, assassinato, desaparecimento forçado de opositores políticos praticado por instituições e agentes do Estado e desmascare a máquina do terrorismo de Estado, a farsa dos tribunais militares, a cumplicidade dos órgãos de imprensa e do financiamento clandestino dado por empresários aos centros de tortura. Neste sentido, queremos uma Comissão Nacional da Verdade que seja fruto de uma conquista no sentido da cidadania plena. A ilusão de que o esquecimento é suficiente para eliminar do cenário histórico determinados períodos sempre foi desmascarada, pois a história não pode ser sepultada como indigente sob um nome falso, assim como eles fizeram com os mortos enterrados em Perus, que é o caso do meu irmão Alex, para que eles desaparecessem, para que não restasse memória, para que nós não pudéssemos sequer sepultá-lo. Os desaparecidos do Araguaia, que estão enterrados no cemitério de Xambioá, nas selvas, na Serra da Andorinha, quiçá onde eles foram sepultados para que permanecesse no esquecimento da história desse país. Um dia a verdade ressurge, em sua plenitude. Presente e futuro são resultado de ações passadas. Ignorá-las deliberadamente não leva ao seu desaparecimento. Restabelecer a verdade histórica é um compromisso com o presente e com as gerações futuras. Reconhecemos que a Comissão Nacional da Verdade, proposta hoje tramitando no Senado, como o PLC 88, tem dispositivo semelhante a outras comissões da verdade praticadas em países da América Latina. Particularmente o inciso 2º do artigo 3º, que diz promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura, morte, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. Mas, por outro lado, tem dispositivos inadequados e dúbios que podem comprometer sua missão. Permita-me, senhores senadores, senhoras senadoras, sugerir alterações de alguns pontos do PLC 88, indicando o mérito e o artigo referido. A nossa sugestão é que o período de investigação não comece em 1946, como está preceituado no artigo 1º. Restrinja-se a 1964 a 1988. Gostaríamos de substituir a expressão promover reconciliação nacional por promover a consolidação da democracia, tanto no caput do artigo 1º como no inciso 6º, artigo 3º. Nós não estamos em fase de reconciliação, não estamos saindo de conflito, não cabe aqui reconciliar a nação. Cabe, sim, consolidar e avançar num Estado de Direito, numa democracia. Abolido o parágrafo 2º do artigo 3º, onde refere que informações podem continuar sigilosas, prestadas sigilosas. Nós lutamos ao longo desses anos pela abertura de todos os arquivos para ter acesso e conhecer o que aconteceu. Não entendemos como uma Comissão da Verdade vai iniciar ainda propondo sigilo. Excluído o parágrafo 1º do artigo 7º, o termo militar, para evitar a possibilidade de indicação de militares para compor a Comissão Nacional da Verdade. excluir a referência à Lei 6683, a da anistia, tendo em vista a interpretação do STF, que já contrariada pela sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil no caso do Araguaia.